A mulher exige igualdade no mercado de trabalho, mas exige também respeito na esfera privada, no relacionamento com os pais, cônjuges, companheiros e filhos. Muitas delas, não custa lembrar, acumulam as responsabilidades de provedoras da casa, trabalhando fora, com as atividades domésticas e ainda a educação dos filhos. O Dia Internacional contra a Exploração da Mulher foi instituído para que possamos refletir sobre a condição feminina e nos engajarmos na luta por sua efetiva emancipação, pela efetiva igualdade de direitos e deveres e pela relação respeituosa entre os gêneros. Nossa meta é um dia poder riscar esse evento do calendário. Nosso sonho é fazer que o dia 25 de outubro, no futuro, não muito distante, possa voltar a ser um dia como outro qualquer. Nesse dia, nós diremos: a mulher conquistou a sua independência, a sua liberdade e conquistou políticas de igualdade. Mas, senhora presidenta, quero também lembrar que hoje nós lembramos que ontem, 28 de outubro, foi dia do servidor público. Meus cumprimentos a mais de 11 milhões de servidores que atuam no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, a nível federal, estadual e municipal. Saúdo a Confederação dos Servidores Públicos, que tem 52 anos de funcionamento. Hoje participarei de um debate aqui na TV Senado sobre o Dia do Servidor Público com os líderes dos servidores. Lembro aqui, no caso da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, que tem 52 anos, 44 federações, 1.700 sindicatos filiados, sendo assim a segunda maior confederação do Brasil. Historicamente, a data surgiu a partir do presidente Vargas, quando da fundação do Conselho Federal do Serviço Público no Brasil, 1937. Mais precisamente, a celebração dessa data explica-se pela publicação do Decreto 1713, nesse mesmo dia, 1939, instaurando assim as leis que regem os direitos e deveres dos funcionários públicos. A história do funcionalismo público surge com a chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808, quando o Rio de Janeiro teve de se organizar para prestar serviços básicos aos membros da coroa na condição de sede provisória do governo lusitano. De lá para cá, muito se evoluiu na marca do trabalho administrativo, acompanhando as complexidades de um Estado moderno e repleto de atribuições sociais, políticas e econômicas. Por isso, não é por acaso que o funcionalismo brasileiro tem sido historicamente apontado como um fator decisivo para o desenvolvimento do nosso país, ou seja, desta querida nação. Afinal de contas, a sua formação cultural, intelectual, cívica é invejável. O cargo de funcionário público atualmente é muito cobiçado. A cada novo concurso, milhares de candidatos buscam uma vaga. Esses funcionários, os grandes responsáveis pela manutenção e organização dos serviços prestados pelo poder público em todos os níveis. Sabemos que é comum ver pessoas reclamarem dos servidores, do quanto são precários também, sua falta, eu diria, de atenção ao público. Mas é preciso lembrar que a falta de recursos, na maior parte das vezes, é alheia à vontade do servidor. Afinal, não podemos generalizar. Se não há uma estrutura adequada, o culpado não pode ser o trabalhador, ou seja, o servidor. Embora todos nós saibamos que o Estado brasileiro ainda não alcançou um nível consensualmente satisfatório no atendimento a todo o nosso povo, o esforço do governo federal para que isso se concretize é notório, principalmente dos servidores. Estamos no caminho certo. Sempre digo, fizemos muito, mas há muito ainda por fazer. Entre as principais reivindicações dos servidores públicos, eu quero deixar aqui. Primeiro, pedem os servidores contratação exclusivamente por concurso público. Não a terceirização. Regulamentação da Convenção 151 da OIT, da ONU. Um dos principais aspectos assegurado pela Convenção 151 é o direito à negociação coletiva. Há poucos dias atrás tive que fazer uma verdadeira parafernália aqui, porque não querem a negociação coletiva, não querem database para o servidor, mas querem proibir o direito de greve para o servidor. É como diz o outro, é botar a carroça antes dos bois. Vamos assegurar a Convenção 151, vamos assegurar a negociação coletiva, vamos assegurar uma política salarial? Aí, então, poderíamos, então, discutir a regulamentação e não a proibição do direito de greve. O que eles pedem? Unificação nacional da categoria, reestruturação de carreiras e implantação do sistema de carreira na área federal, organização de carreira, valorização do servidor, recomposição salarial, grande parte dos servidores não receberam no longo da sua vida sequer a inflação. A ampla maioria não recebeu a inflação. Regulamentação da situação funcional dos servidores públicos, principalmente da esfera municipal. Talvez muitos não saibam, mas há muitos servidores de municípios que não recebem sequer o salário mínimo. Fiz um projeto de lei que não deixam aprovar também, dizendo que nenhum servidor poderia exercer sua função sem receber pelo menos o salário mínimo. Não deixam aprovar. Então, algum fantasma tem aí. Qual é o problema de dizer que uma lei vai garantir aquilo que manda a Constituição, que nenhum servidor ou trabalhador poderia exercer a sua jornada de trabalho recebendo menos que o salário mínimo? Saúdo mais uma vez todos os servidores públicos do Brasil, na convicção de que a história política, social e econômica do país tem com eles uma dívida impagável. É fácil atacar o servidor. Poucos são aqueles que reconhecem a dívida histórica que esse país tem com os servidores. Progressivamente, a nação há de reconhecer o papel crucial no processo de desenvolvimento ao conferir-lhes respeito e uma vida digna. Contem, servidores, sempre conosco. Para encerrar, lembro que tramita no Senado Federal PEC 36/2007, de nossa autoria, que diz: nenhum servidor ocupante de cargo público receberá, a título de vencimento básico ou salário, importância inferior ao salário mínimo. Esta PEC está lá na CCJ, onde eles não gostam de indicar o relator. Lá na CCJ, aguardando o quê? Indicação de relator. Mas está lá há anos. E nem relator eles indicam para dizer se o servidor tem ou não tem direito. 2007, 2013, 6 anos, engavetada lá na CCJ e não indica o relator. Sou autor também do projeto de lei 173/2008, que dispõe sobre o regime único jurídico, sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, das fundações públicas federais, para garantir o risco de vida para aqueles que estão em área considerada de alto risco. Da mesma forma, está lá desde 2008, e até hoje não indicaram sequer o relator. O relator não foi indicado. É só indicar um senador para que dê o parecer, contra ou não. Também na CCJ está um outro projeto da nossa autoria, 84/2007, que regulamenta o direito de greve dos servidores públicos. Também não indicaram o relator lá. Não indicam. Lá não tem relator. Essas coisas que não dá para entender, e depois, quando a gente vem à tribuna e fala só a verdade, há quem fique olhando meio atravessado. Olhar atravessado, para mim, não vale nada. Né? Se eu vou agora ter medo de cara feia, então nem vou dormir mais de noite. Então não adianta olhar atravessado, que eu vou vir aqui dizer sim, que não indico os relatores de projetos importantes nas comissões, principalmente na CCJ. Entra presidente, sai presidente e o relator não é indicado. Mas eu termino, senhora presidenta, só dizendo que hoje é o Dia Nacional do Livro. Tão importante a leitura para o saber, para o conhecimento, para a cultura, para a formação, enfim, de toda a nossa gente. Então fica aqui a todos aqueles que são amantes da leitura, a todos aqueles que sabem a importância do livro, a todos aqueles que não sabem também, mas um dia vão saber, senador Cristóvão, que o caminho da educação, do conhecimento, passa pelos livros. E já aproveito para informar que no dia 11/11, às 15 horas, na Feira do Livro de Porto Alegre, eu vou lançar o livro Para Além do que os Olhos Não Veem. Quase todo ano eu lanço um livro. Foi o Rufar dos Tambores, foi os Cantar dos Pássaros na Manhã do Brasil, foi Pátria, Pátria Somos Todos, do combate a todo tipo de preconceito e numa política de igualdade. Foi Poesia e Política, em cima de daquilo que eu escrevi no longo da minha vida aqui no Congresso, mas sempre contando fatos reais e não ficção, que vou lançar no dia 11/11 o livro Para Além do que os Olhos Veem. É um livro que conta e relata a luta de homens e mulheres que defendem causas e não coisas. E eu sempre digo que quem abraça causas, as causas é que nos abraçam. A partir do momento que você defende causas, vocês podem ter certeza que as causas abraçam a cada um de nós na linha de fazer o bem, não interessando a quem. Assim eu concluo, senhora presidenta, mas não poderia deixar de terminar, que muitos falarão sobre isso, só mandando um forte abraço para o Fernando Haddad, que se elegeu prefeito de São Paulo, e ninguém pode negar a importância de ser prefeito da capital paulista, e dizer que aqueles que duvidaram, muita gente duvidou que o Lula estava certo, nós todos temos que admitir que, mais uma vez, o Lula acertou a indicar o Haddad para candidato a prefeito de São Paulo, com essa belíssima votação, como também quando ele indicou, e muitos surpreenderam, né, a presidenta hoje, Dilma, que nunca havia concorrido a um cargo eletivo. O Lula indica a hoje presidenta e ela está fazendo esse belo mandato que tem aceitação de 85% da população brasileira. Haddad vai no mesmo caminho. Quem conheceu Haddad como ministro do governo Lula e a forma como ele se portou nos embates, nos debates e na campanha sabe que São Paulo passa a ter um grande prefeito a partir de 1º de janeiro, e um prefeito que, com certeza, está olhando e sendo olhado, como eu digo às vezes, além da floresta, além do horizonte. Vida longa, parabéns pela vitória.